Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado nos aguardando e eu vou chamá-lo para fazer o diálogo a respeito de um outro tema importantíssimo do cenário internacional. Eu cumprimento o professor de História das Relações Internacionais no Centro Universitário Curitiba e coordenador da pós-graduação em Geopolítica na Ásia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, Andrew Trauman. Professor Andrew Trauman, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Anderson?
Tudo bem, Andrew, tudo bem. Agradeço muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez no programa, Andrew, para a gente falar talvez do tema do momento no planeta, né? A gente teve aí, no último final de semana, Andrew, essa tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à Casa Branca, mais uma vez, o Donald Trump, do Partido Republicano. Episódio que se deu lá na Pensilvânia, durante um comício que o republicano fazia, um atirador lá, de 20 anos de idade, se posicionou no alto de um prédio e disparou 8 tiros com uma metralhadora, com uma AR-15, contra o palco onde estava o Donald Trump. Um dos disparos raspou a cabeça do Trump, acertou a orelha dele, enfim, tirou muito sangue do presidente dos Estados Unidos. Inclusive, houve uma pessoa morta e duas pessoas gravemente feridas por conta desses tiros aí que foram disparados por esse atirador lá nos Estados Unidos. O Trump passa bem, inclusive ontem já participou lá da conferência lá do partido dele, lá do Partido Republicano nos Estados Unidos, das prévias do Partido Republicano. Enfim, a gente vai falar muito a respeito, inclusive, também dessas prévias aí que começaram no dia de ontem. Mas antes, o Andrew, eu queria que você falasse um pouco sobre os efeitos políticos, como é que essa tentativa de assassinato que se deu nos Estados Unidos contra o Donald Trump influencia o cenário da política estadunidense. Trump era considerado já favorito à Casa Branca, à vitória nas eleições de novembro, e parece que esse episódio aí o coloca como principal figura, com o favoritismo dele se amplia ainda mais. Mas eu queria que você, que é um especialista no tema, analisasse como é que esse episódio, esse atentado, essa tentativa de assassinato contra o Donald Trump influencia a disputa política lá nos Estados Unidos, Andrew.
É, agora a gente tem um período de trégua, né, da disputa eleitoral. O Biden mandou segurar toda aquela propaganda anti-Trump que associava ele a uma espécie de delinquência, a uma pessoa que acabaria com a democracia nos Estados Unidos e tudo isso. Então vai haver essa trégua, né, por alguns dias. Só que, obviamente, se o Partido Democrata quiser vencer as eleições, ele não pode deixar isso se estender. As eleições ainda estão relativamente longe. Nós estamos em julho, as eleições são em novembro. E esse atentado, ele alimenta muito a narrativa do Partido Republicano de que o Trump, ele é perseguido politicamente. Nós tivemos até declarações de dois dos filhos do Trump, o Eric Trump e o Donald Trump Jr., dizendo que, olha, eles tentaram impedir o meu pai com o impeachment, eles tentaram botar meu pai na cadeia, eles tentaram quebrar meu pai financeiramente, e agora é isso, né? Agora tentaram matar o nosso pai. Então, isso alimenta muito essa ideia de um Trump, vamos dizer assim, contra tudo e contra todos, contra o sistema, contra o establishment. Aquela foto, né, dele com o punho cerrado, com o sangue, a bandeira americana, né, que aquilo é icônico. E quando eu falo icônico, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou falando se é bom ou ruim, eu estou falando que é uma foto que vai ilustrar toda a campanha daqui para frente, com certeza. Deve ser um perseguido político, vai ser essa narrativa do Partido Republicano contra o establishment, né? Então, num primeiro momento, o que nós vimos foi uma reação internacional de choque, de desejo de melhoras a ele e tudo isso, mas isso não vai poder durar para sempre, né? Até porque, como você mesmo citou, ele já participou da convenção ontem, imagino que daqui a pouco a gente vai falar sobre a escolha do vice e tudo isso, então daqui a uns dias a campanha tem que ser retomada, só que o Biden vai ter que pisar em ovos para usar as palavras contra o Trump, porque, obviamente, que qualquer coisa mais dura pode ser interpretado até como uma falta de sensibilidade, de empatia. Então, a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias qual vai ser a estratégia do Partido Democrata, porque obviamente que isso vai mobilizar muito os republicanos nesse sentido, né, em relação a ir às urnas, né, lembrando que o voto lá não é obrigatório, e muita gente que não votou, já existem aí indícios, né, nos Estados Unidos, pessoas que estão lá e fazem relatos de que muita gente diz, olha, eu nem estava pensando em votar, mas agora eu vou votar, porque, né, tentaram matar o Trump, etc.
Eu estava com meu microfone fechado aqui. Mas é isso, né, o Andrew? De fato, esse episódio coloca o Trump como um favoritismo ampliado diante do quadro que está exposto lá nos Estados Unidos. O Andrew, sem querer, evidentemente, culpabilizar a vítima, né? O Donald Trump foi vítima, acima de tudo, de uma tentativa de assassinato, de um atentado lá nos Estados Unidos, mas o ex-presidente sempre foi um defensor do acesso às armas lá nos Estados Unidos. Então, inclusive, parece que esse rapaz aí que tentou assassinar ele teria pego a arma que o pai dele comprou há poucos meses lá de maneira legal nos Estados Unidos. Enfim, esse episódio que a gente observou, essa tentativa aí de assassinato, pode de alguma forma fazer com que o Trump mude o discurso dele em relação ao acesso a armas lá nos Estados Unidos, o Andrew?
Não vejo isso acontecendo. O acesso às armas nos Estados Unidos está no é o artigo 2º da Constituição. Então, assim, é algo que, inclusive, você não vê democratas, mesmo democratas, contestando isso. O que há, talvez, eu lembro na época do governo Barack Obama, que ele queria limitar, talvez, o tipo de calibre que fosse acessível à população civil, né, de que algumas armas fossem de uso exclusivo das Forças Armadas e tudo isso, mas o acesso a armas comuns, isso é praticamente uma parte da identidade dos Estados Unidos. Então, não vejo isso acontecendo de forma alguma, né? Para nós que somos brasileiros, é meio aterrador você saber que você pode comprar uma R15 normalmente, como se estivesse comprando qualquer coisa, uma câmera fotográfica, né? Então, isso é meio assustador para nós aqui, mas para eles é algo que não só é normal, como eles veem como parte das liberdades individuais, né, que fazem essa autoimagem que os americanos têm de terra da liberdade, tudo isso. E eu, como historiador, não posso deixar de lembrar que isso tem muito a ver com a guerra de independência, né? Então, a população civil se armou para lutar contra os ingleses, contra os Redcoats, e expulsá-los das 13 colônias. E desde então, existe essa coisa de eu preciso ter o direito de me armar contra o Estado. Eu não posso deixar que só o Estado tenha o monopólio da violência. Eu preciso também me defender. Então, isso não vem de uma mentalidade, como muitos têm aqui, de apenas entre aspas, eu preciso ter uma arma para me defender contra um bandido que possa entrar na minha casa. Não, é uma mentalidade de autodefesa, mas também de defesa contra o Estado, caso o Estado ultrapasse aquilo que é inerente a ele, que é permitir a liberdade e tudo isso. Então, está na psique do americano esse medo de um Estado opressor, e isso vem desde a Guerra de Independência. Então, isso não...
Entendo. De fato, eu também considero aí que dificilmente vai haver uma mudança aí no discurso, especialmente do Donald Trump em relação ao acesso facilitado às armas lá nos Estados Unidos. Ô, Andrew, esse episódio que a gente viu aí, essa tentativa de assassinato, o Joe Biden conversou, inclusive, o presidente dos Estados Unidos conversou com Donald Trump logo depois desse fato, desse episódio. Enfim, deu uma entrevista lá para os Estados Unidos, falando que se arrepende de ter feito algumas afirmações. A campanha do Joe Biden, inclusive, deu um passo atrás em relação às acusações que fazia ao Donald Trump. O Biden andou dizendo que o Trump deveria ser colocado no alvo. Enfim, aí, evidente que o sentido era outro, mas ele acabou até se desculpando por conta da utilização dessa palavra. Você acha que esse caso, essa tentativa de assassinato contra Donald Trump, pode refletir na atuação do governo dos Estados Unidos, inclusive em relação aos conflitos pelo mundo? Porque eu tenho, inclusive, aqui muitas mensagens no chat chegando de pessoas questionando o fato de haver essa comoção enorme em relação à tentativa de assassinato, a esse atentado contra o Donald Trump, mas ninguém, ou quase ninguém, ou pouca gente, ou muito menos gente falar desse genocídio que acontece lá na Palestina, nesse momento em Gaza. Você acha que esse episódio pode, de alguma forma, influenciar a atuação dos Estados Unidos, em especial nesse conflito que está colocado lá em Gaza?
Olha, esse não está sendo um tema nos debates atualmente. Tem se falado muito pouco sobre a guerra em Gaza nesse momento. O que tem se discutido, a pauta nas eleições americanas nesse momento, em termos de política externa, tem sido muito mais a guerra da Ucrânia. Isso sim tem sido uma pauta muito relevante, porque o Partido Republicano acusa, né, o Partido Democrata, o governo do Joe Biden, de excesso de gastos com a OTAN e com o presidente Volodymyr Zelensky, né? Já foram 54 bilhões de dólares de dinheiro público enviado para a Ucrânia, e você não vê resultado, né? Essa guerra já está aí com mais de 2 anos e a Rússia domina as ações, né? A Ucrânia, ela praticamente não penetrou em território russo, ela conseguiu lá mandar uns drones, alguma coisa a Moscou e tudo, mas nada assim muito relevante. Então, o Trump já falou que se ele vencer não vai ter mais um centavo de dinheiro para a Ucrânia, que essa guerra vai ter que acabar. A gente sabe que Trump e Putin têm uma relação muito boa, inclusive o Putin emitiu uma nota dizendo que a culpa do atentado era do Biden, que o discurso de ódio, na verdade, era do Biden, que o Biden que demonizou o Trump, que isso é culpa do Partido Democrata, tá? E assim, eu vejo, o que eu vejo acontecendo no caso de vitória do Trump é ele fechar a torneirinha do envio, né, da remessa de dinheiro para a Ucrânia, e o Zelensky ter que negociar uma paz desvantajosa para a Ucrânia, né? O que, que seria isso? Seria ceder os oblastes, né, de Luhansk e Donetsk, os territórios de maioria russa, aceitar a anexação da Crimeia como um fato consumado e não entrar para a OTAN. Entrar para a União Europeia, tudo bem, mas não entrar para a OTAN. Em relação à Palestina, realmente eu não vejo isso. O Trump deu algumas declarações dizendo que, se fosse ele, ele apoiaria mais ainda Israel, mas também a gente tem que lembrar que, quando o Trump foi presidente, ele teve uma política muito isolacionista. É o ato mais significativo que ele teve em relação a Israel foi a mudança da embaixada para Jerusalém, e claro que isso é importante, mas o Trump não se meteu muito em outros conflitos, foi uma coisa muito diferente do que a gente via, por exemplo, no governo de George W. Bush, em que tivemos guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, invasões, boots on the ground, como se diz, e o Trump ele preferiu manter esse isolacionismo. Então, quando ele fala eu apoiaria ainda mais Israel, eu particularmente vejo essa afirmação com certa cautela, tá? Porque ele tem o eleitorado para ser agradado aí. Assim, lá como cá, o eleitorado evangélico tem um peso muito grande, tá? Então, esse tipo de afirmação é o tipo de afirmação que se faz em campanhas. Lembra que ele prometeu o tal do muro e ele não construiu o tal do muro, mas são afirmações que fazem parte de uma retórica populista de campanha. E ele tem também, evidentemente, que agradar o lobby judeu, né? Os judeus não são uma minoria muito numerosa nos Estados Unidos, mas são muito poderosos. O lobby judeu é muito forte no Congresso norte-americano e também na política norte-americana. A aliança com Israel é um pilar da política norte-americana, eles falam em laços inquebrantáveis e tudo isso. Só que, por outro lado, Anderson, caso Trump seja eleito, ele vai ter que ver também que os Estados Unidos mudaram, né? Você não tem aquele consenso em torno de Israel que havia antigamente, que havia 15, 20 anos atrás. O que nós vimos há meses atrás de estudantes acampando e fazendo protestos contra a guerra, aquilo era impensável há 20 anos atrás, que você iria ver estudantes americanos se colocando a favor de um povo muçulmano, ainda mais naquele período da chamada guerra ao terror, aquela paranoia em relação ao terrorismo, o dito terrorismo islâmico, e tudo isso, e agora a gente vê que há uma mudança. E eu atribuo isso ao fato de que cada vez mais as lembranças do Holocausto vão ficando mais distantes, cada vez você não tem mais sobreviventes do Holocausto. Nós temos uma nova geração aí que vê Israel de uma forma muito mais crítica do que via antes. Tá? Então, assim, é difícil dizer o que o Trump realmente fará em relação à guerra em Gaza. Ele, com certeza, não irá apoiar os palestinos, eu acho que nós isso não vai acontecer, mas também não dá para cravar que ele iria apoiar ostensivamente Israel. Se você me permite, eu não sei se eu estou falando muito e tal, você me permite acrescentar mais alguma coisa? Internamente, o que se fala dentro do exército israelense, das FDI, não estou falando do governo, do Benjamin Netanyahu, o que se fala é que não tem mais guerra, não tem mais o que fazer. As operações militares acabaram, Gaza está destruída. Não tem mais o que destruir, digamos assim. Então, e também quando se fala, então agora o Netanyahu às vezes fala, então vamos atacar o Líbano. O exército israelense já notificou também o Netanyahu de que eles não estão em condições de entrar numa segunda guerra agora. Eles têm tanques para reparar, eles têm soldados com problemas psicológicos devido à guerra, foi convocado um grande contingente de reservistas que não estava acostumado com o conflito, então pessoas que estão com problemas, aviões que têm que ser reparados, não é assim tão simples. Né? Então a gente está vendo uma queda de braço entre o governo Netanyahu e as forças armadas que são a favor do cessar-fogo. E eu estou falando tudo isso para quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma possibilidade de que até novembro, ou até o Trump tomar posse em janeiro, já tenha ocorrido um cessar-fogo. Nós estamos ainda, nós estamos ainda 6 meses do final do ano, 5 meses do final do ano. Então, até o Trump tomar posse, pode ser, esperamos todos, né, que já tenha ocorrido um cessar-fogo. Então, a gente vai ter realmente que esperar para ver, porque realmente... as Forças Armadas Israelenses dizem que não existem mais alvos militares a serem destruídos.
Muito bem lembrado. Muito bem lembrado por você aqui para a gente no programa. Ô Andrew, voltando a falar a respeito da disputa eleitoral que há nos Estados Unidos para esse processo que vai acontecer no mês de novembro. Como é que os democratas podem reagir a esse episódio? Muito tem se falado a respeito da necessidade aí de uma reação do Partido Democrata, que nesse momento é representado pelo Joe Biden, o presidente, como candidato à reeleição. Você acha que há uma necessidade de se criar um fato novo por parte dos democratas, por exemplo? Talvez nessa semana, já no pós a tentativa de atentado contra o Donald Trump, os democratas anunciaram uma mudança lá no candidato à presidência. Muito se fala aí a respeito da necessidade, especialmente do Joe Biden, deixar a corrida eleitoral por conta das condições de saúde dele, enfim. Você acha que talvez a criação, a produção de um fato novo com o anúncio da substituição do Joe Biden nos próximos dias pode reduzir o efeito político dessa tentativa de assassinato contra o Donald Trump? Como é que os democratas podem reagir a esse episódio?
Anderson, o grande problema é que só o Biden pode renunciar, né? Assim, no sentido, eu quero dizer que o Partido Democrata não pode obrigar o Biden, não pode tirar o Biden. Isso tem que ser uma decisão dele, da família dele, etc. Enfim, então, se ele quiser ir até o fim, não há nada que o Partido Democrata possa fazer. Existem essas pressões, né? Há investidores dizendo, olha, nós íamos investir 90 milhões, íamos doar 90 milhões de dólares para sua campanha, não vamos mais enquanto você for o presidente. O George Clooney, né, que a gente só pensa nele como um ator de filmes de ação, mas ele é um democrata muito influente, ele falou que não reconhece mais o Biden, fala dos problemas cognitivos dele e tudo isso. Então, existe essa pressão, Mas, assim, depende do Biden, realmente. Se o Biden continuar teimoso ali, dizendo, não, eu vou, eu vou, eu vou, não tem muita coisa que possa ser feita. Mas eu concordo contigo que seria muito interessante trazer esse fato novo. E aí nós teríamos alguns candidatos, né? Nós temos o Gavin Newsom, que é governador da Califórnia, que é um estado que sempre foi um estado democrata, e é um dos estados mais importantes do país, mais ricos do país, mais populosos, e seria uma opção interessante, eu vejo, né, como uma opção interessante, porque é uma pessoa jovem, é uma pessoa que tem vigor, e traria um sangue novo, né, para a campanha democrata, já que uma das principais críticas ao Biden é justamente essa, vamos dizer, entre aspas, fraqueza dele. Eu acho é interessante a gente pensar em termos simbólicos, quando você coloca o Trump, que acabou de tomar um tiro de AR-15 na orelha, cerrando o punho e dizendo lutem, 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 é muito diferente de você ver o Biden gaguejando, esquecendo o nome das pessoas, trocando o próprio nome da vice pelo Trump, chamando os Zelensky de Putin, enfim, é um contraste muito grande, né? Outra candidata que poderia vir seria a Gretchen Whitmer, que é governadora do Michigan, está no seu segundo mandato, ela tem uma aprovação muito grande, muito alta, e ela seria uma candidata interessante porque o Michigan é um estado pêndulo, é aqueles estados que oscilam entre democratas e republicanos, não aqueles estados garantidos. Por exemplo, Califórnia sempre vai ser democrata, Flórida sempre vai ser republicana. Estados como Michigan, Wisconsin, etc., eles oscilam entre vitórias democratas e republicanas. Mas é claro que eu também não posso deixar de falar da atual vice, né, a Kamala Harris. Só que a Kamala Harris tem um problema sério de impopularidade. Ela é muito impopular nos Estados Unidos, muita gente não gosta dela. Do lado mais à esquerda, muita gente diz que ela, quando foi promotora, ela foi uma promotora meio que insensível às questões das minorias, que ela é uma democrata que mais parece uma republicana e tudo isso. Que ela foi muito rígida com negros, com latinos, etc., etc. Do lado republicano, e aí vem uma questão muito delicada, porque onde quer que eu pesquise sobre o porquê dessa impopularidade da Kamala Harris, não tem como negar que existe uma questão misógina e existe uma questão racista, tá? Porque o que muitos americanos dizem é que, na verdade, o Biden, se ele for reeleito, ele não vai concluir o mandato, que ele deve morrer nos próximos 4 anos, e que votar no Biden é votar na Kamala, na verdade. Então, e aí existe essa resistência a uma mulher, existe a resistência a uma mulher de origem afro-asiática, né? Então, é muito complicado para ela. E a outra opção que se aventa seria a ex-primeira-dama Michelle Obama. Mas eu acho muito difícil convencê-la disso. Eu não sei se ela iria querer descascar esse abacaxi nessa altura do campeonato, entendeu? Então, a situação do Partido Democrata é bastante complicada. Eu não sei se o Biden vai renunciar. Eu acho que seria o melhor para o Partido Democrata, mas eu não sei se o Biden vai renunciar nesse momento.
É, não dá impressão. E pelo contrário, tem dito aí que não vai renunciar à candidatura, que o principal motivo que está colocado para ele seguir nessa candidatura é derrotar o Donald Trump. É o desafio que está colocado para ele. Enfim, vamos ver o que é que vai se dar ao longo dos próximos dias. Para a gente fechar aqui o nosso papo, André, estou chegando aqui no limite do nosso tempo. Você vê esse atentado lá contra essa tentativa de assassinato contra o Donald Trump, de alguma forma influenciando o cenário da política aqui no nosso país? O presidente Lula condenou, obviamente, esse episódio, lamentou o fato de um atirador tentar matar o Donald Trump, condenou violência política, enfim. Você acha que esse fato, essa tentativa de assassinato, pode, de alguma forma, modificar ou alterar o tabuleiro político aqui no Brasil?
Eu não sei se altera, mas inflama muito a direita brasileira, sem sombra de dúvida, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tweetou dizendo que vai ver o Trump na posse, nos vemos na posse, não sei o quê. Enfim, alimenta o discurso, a narrativa da direita, de que a direita é perseguida politicamente, que é um discurso igualzinho o do Trump, né? Então, a direita seria perseguida pelos juízes, né? Tal lá como cá, né? Que a direita seria perseguida pelo establishment, pelas grandes emissoras, grandes corporações, pelo politicamente correto, e etc, etc. E curiosamente, eu fico estarrecido com isso, mas eu vejo até uma narrativa dizendo que a esquerda é violenta e que a direita jamais utiliza de violência política, o que é um absurdo, né? Só quem não conhece nada de história é que pode falar uma coisa dessa, mas essa vai ser a narrativa, até porque o Bolsonaro também sofreu, né, um atentado em 2018, então existe essa correlação, sem sombra de dúvida, e uma vitória do Trump nos Estados Unidos, eu acredito que vai sim inflamar essa direita. Não sabemos ainda quem será o candidato da direita, porque no momento o ex-presidente se encontra inelegível, mas eu acredito que se for alguém mais dessa linha mais, como é que eu vou dizer, mais ideológica mesmo, né? E não um candidato mais tecnocrata, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser usado. Vai ser usado, inclusive, para dizer que se a gente eleger alguém de direita e o Trump estando na Casa Branca, as relações melhoram. Vão usar argumentos econômicos para dizer que vai aquecer as relações. A gente sabe que não vai aquecer nada, né? Não houve mudança nem significativa nas relações Brasil-Estados Unidos em termos comerciais durante o governo Trump e o governo Bolsonaro. Então, na verdade, as nossas relações com os Estados Unidos comercialmente sempre foram muito desvantajosas, né? Inclusive, eu gostaria de acrescentar, eu sei que estamos estourando o tempo, que o Trump prega o protecionismo. Ele prega o protecionismo americano, né? Uhum. Justamente, segundo ele, é uma guerra comercial contra a China para restaurar os empregos de quem perdeu seus empregos, etc. e tal. Então, assim, não vai ter vida fácil para o Brasil ou para qualquer outro país que queira fazer comércio com os Estados Unidos. No eventual governo Trump.
É isso, muito bem colocado. Ô, Andrew, quero agradecer muito a tua presença aqui para conversar com a gente no programa. Obrigado pela tua participação. Vamos continuar acompanhando aí os desdobramentos desse episódio, especialmente políticos em relação à tentativa de assassinato do Donald Trump. Ah, eu acabei não tocando num tema importante aí no nosso papo, né? Para a gente fechar aqui, peço até desculpas para o nosso próximo entrevistado estar aguardando aqui do outro lado da tela, mas houve aí a escolha ontem do Donald Trump, do J.D. Vance, né, como candidato a vice na Convenção Nacional do Partido Republicano. Você acha que é um bom nome aí para concorrer? Qual é o perfil desse sujeito? Parece que esse J.D. Vance era um opositor ao Donald Trump, mas acabou se aliando a ele. Como é que você vê essa escolha aí dessa figura como candidato a vice na chapa do Donald Trump no Partido Republicano?
Do ponto de vista político, assim falando, do ponto de vista do Trump, do Partido Republicano, eu achei uma excelente escolha. Uhum. Porque nós estamos falando de um senador do Ohio, ele quer fortalecer os seus votos ali no meio-oeste americano, que foi a região que deu a vitória a ele quando ele foi eleito. Então, aquela região, que é uma região empobrecida, que se fala do white trash, dos perdedores da globalização, ou seja, homens brancos que acabaram sendo prejudicados porque as transnacionais americanas saíram dos Estados Unidos e vieram para o hemisfério sul em busca de mão de obra barata, de leis trabalhistas mais desregulamentadas e etc. e tal. E existe um ressentimento muito grande desse homem branco empobrecido. E ali é o lugar, eles chamam de Rust Belt, né? É o cinturão da ferrugem, porque isso remete às fábricas abandonadas pós-governo Reagan. Então, assim, é um camarada dessa região, que tem 39 anos, ele tem a metade da idade do Trump. E, assim, eu vejo, do ponto de vista de estratégia política, que, assim, o Trump está preparando seu sucessor. Claramente está preparando um sucessor. É alguém que vai pensar mais ou menos igual, tem umas posturas um pouco mais moderadas na relação dos costumes, por exemplo, em relação ao aborto. Ele já disse que cada estado deve decidir, Mas, voltando à questão, por exemplo, da Palestina, ele propôs, como senador, uma emenda que iria suspender fundos de universidades que permitissem protestos contra a guerra em Gaza. Então, tem esse lado bastante radical também nesse sentido. Mas, do ponto de vista do Partido Republicano, é uma escolha, sim, é um candidato, é como se fosse um Trump jovem, né, que ele está preparando. E só pegando o gancho para encerrar do que você falou, que ele era opositor do Trump, é óbvio que aí a gente tem um oportunismo político, né? Porque em 2021 ele magicamente se converte ao trumpismo, se candidata ao Senado e vence com as bênçãos do Trump. A gente viu isso acontecer muito aqui no Brasil também. Sim. É muito comum, né? Todo mundo pega carona no vencedor.
É isso, muito bem colocado. Andrew, agora sim, quero agradecer demais a tua presença, obrigado pela tua participação, seguimos de olho aí, contamos com a tua participação ao longo dos próximos dias para analisar esse cenário da política lá dos Estados Unidos. Muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte até novembro. Obrigado, viu, Andrew? Um abraço para você.
Anderson, muito obrigado, abraço e até uma próxima.
Até a próxima. Conversamos aqui com Andrew Trauman. Andrew Trauman, que é professor de História das Relações Internacionais no Centro Universitário Curitiba e coordenador da pós-graduação em Geopolítica da Ásia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, falando aí sobre esse atentado, essa tentativa de assassinato contra o presidente dos Estados, o ex-presidente dos Estados Unidos, candidato à Casa Branca, o Donald Trump.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.